Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Pode, porque está no ar, mais uma live começando, galera. E vocês estão vendo que o nosso cenário tá diferente, já dei aquela engasgada maravilhosa. E você que tá chegando aí, vou pedir, como sempre, se inscrever no canal, dá o like, ativa o sininho e segue a gente nas redes também, Instagram, Twitter e TikTok. E hoje não tem bom dia porcado, eu sei que todo mundo quer, tá uma febre maravilhosa, mas vamos testar um formato diferente, a nossa grade também está diferente, então queremos a opinião de vocês sobre o novo estúdio, sobre a nova grade, comenta tudo aqui, manda no chat e vamos que vamos, porque hoje tem Libertadores e falaremos tudo sobre o jogo da Liberta, falaremos também das declarações do John Textor, Felipe Anderson e tudo mais. Não é não, galera? Como vocês estão? Bom dia, Greginho. Bom dia, Gabriel.
Muito bom dia para nós.
Cintinha aí, feliz todo dia, hein? Feliz todo dia, é Palmeiras.
Bom dia para nós. Quem já chegou na pigarrada, aquele cafezinho, né?
Dá aquela soltada, mas é, hoje é dia de Libertadores, né? Então a gente já começa daquele jeito, adrenalina pura, tem a hora não passa, dia de Libertadores, joguinho mais difícil da fase de grupos, né? Mas legal demais aí, tá podendo trazer um ambiente novo, um novo quadro aí, mais uma nova resenha, pode pôr sempre tentando inovar e buscar novos programas, novos quadros, novas produções pra vocês aí, o trabalho não para, né, Gabrielzinho, vamos que vamos.
Gostei do bucketzinho, hein, tirou aquele lá, devia ter até um rato ali dentro daquele ali.
É, faz o jabá aí, já faz o jabá.
É bonito, pegou lá na Verde Branco Mania, né, Verde moleque? Branco, é isso, ó.
Bonito, ó, a Bumba patrocinou nós, aí eu...
Queria ter uma jaca desse tamanho pra usar isso aí, na minha não fica boa, mas é isso, hoje é noite de liberta, sempre muito especial, Palmeiras volta a enfrentar o Del Valle, né, Palmeiras o único time que bateu o Del Valle lá no Equador, né, por competições sul-americanas, Del Valle sempre é uma pedra no sapato dos times brasileiros aí, Verdão tem 2 jogos, 2 vitórias contra eles na Libertadores, esperamos que hoje Palmeiras faça um grande jogo, mesmo com as dificuldades da altitude aí, para embalar no grupo aí, porque acho que o Del Valle vai ser o grande perseguidor do Palmeiras, né, o Liverpool ganhou do São Lourenço ontem no último minuto, então acho que o São Lourenço não vai ter força para brigar no grupo, o Liverpool também não, vai ser Palmeiras e Del Valle. Galo, pelo jeito, vai fazer 18 pontos, né? Scarpa voltando a jogar muito. Milito deu uma acertada no Galo. Só não quero pegar eles pelo quarto no seguido, né? Chega, pelo amor de Deus. Mas é isso, vamos que vamos. Que hoje tem muita, muita resenha pra gente falar aqui.
E além do outro concorrente pra ficar em primeiro no geral, o Flamengo hoje encara o Bolívar lá, né? Então, se o Flamengo não ganhar hoje também... Fica pra trás na disputa da classe. No primeiro lugar da classificação geral, né? Mas vamos falar hoje do jogo de hoje. Como o Greginho falou, o jogo mais difícil da primeira fase, lá em Quito, né? O Deportivo. O Del Valle, ele só perdeu um jogo em casa na história da Libertadores, né? E foi contra o Palmeiras de Abel Ferreira. Quais são as suas expectativas pro jogo de hoje, Greginho?
Então, como eu falei, aí o Del Valle. Não é aquele time bobo, né? A altitude entra em campo, sim, né? Não tem como falar que não. Vamos falar aí depois mais sobre a escalação, como a Bel vem hoje, mas assim, falando do Del Valle em específico, é um time encardido, né? A altitude entra em campo, então assim, é o jogo mais difícil da fase de grupo de Libertadores. Vale 6 pontos pra gente tentar se classificar em primeiro e a gente não tem que se preocupar com os adversários, classificação geral, pensando lá de fora. A gente tem que pensar pra dentro. E pra pensar pra dentro, pra gente buscar o nosso melhor resultado, temos que ganhar. Então é jogo de 6 pontos aí, dentro do grupo ali. Temos que dar o melhor. E eu acho que o Palmeiras com a Bel, né? Mas a gente vem conquistando. Somos recordistas de tudo aí. Então queremos manter a melhor campanha fora, continuar colecionando vitórias. Jogo difícil, mas possível de vitória também.
Maravilhoso. Gabrielzinho, o que te mais assusta no Del Valle? Quais são as maiores preocupações do time equatoriano?
Cara, o Del Valle fez um grande jogo contra o São Lourenço em casa, né? Empatou com o Liverpool ali na primeira rodada ali em Montevideo. Não acho que seja um time que assuste tanto assim. Tem como um dos principais líderes do time Júnior Sornosa, aquele que com passagens pelo Corinthians, Fluminense, né? Mas, cara, não acho que é um time que assuste tanto assim. Tudo bem que o Del Valle tem grandes jogos contra brasileiros, né? Já meteu 5 no Flamengo lá. Acho que o maior adversário do Palmeiras hoje vai ser a altitude mesmo. Lembrando que aquele jogo de 2021 foi o primeiro jogo do Abel na altitude, né? E ele mesmo disse que ele escutou os atletas do Palmeiras na coletiva. Ele disse que os atletas do Palmeiras que pensaram a estratégia pro jogo, e o Palmeiras jogou ali num bloco totalmente baixo, né? Palmeiras encarnou uma retranca ali contra o Del Valle em 2021, se fechou completamente, achou um pênalti ali com o Luiz Adriano, o Veiga bateu, o Palmeiras conseguiu vencer por 1-0, né? Mas eu acho que a estratégia hoje vai ser parecida, acho que o Palmeiras vai vir de bloco baixo, vai apostar muito nos contra-ataques, a gente vai falar mais de escalação aí mais pra frente, mas por isso mesmo que eu apostaria mais no Rony do que no Flaco hoje, porque para mim vai ser bloco baixo, marcação e correria lá na frente para tentar surpreendeu o Del Valle no contra-ataque. Mas o jogo vai ser duro, cara.
E o bloco baixo é feito ali pra você não fazer aquela pressão lá em cima, né? Porque não dá pra correr 90 minutos na altitude. Exato. Pensando também em não desgastar tanto, né, e tal. Acho que vem uma escalação alternativa também. Não acho que vamos entrar com os nossos 11 melhores ou considerados titulares.
Opinião ousada do Amorim, hein? Na opinião dele, o Abel deve entrar com o Rony. Eu não sei se é a opinião dele ou o que você faria, né?
Não, o Rony deu uma... O Rony foi o personagem do treino ontem do Palmeiras em Quito. O Palmeiras subiu um vídeo do Rony, né? O Rony falando que tá acostumado a jogar na altitude, né? Cara, eu lembro daquele jogo
contra... Ele tem mais globos brancos, né?
Eu lembro daquele jogo contra o Bolívar, que o Palmeiras ganhou com o Luxemburgo ainda, que é aquele golaço do menino em 2020.
Nossa, que golaço,
O que o Rony correu nesse jogo, cara? E era La Paz. Sim, é...
Mais alto
eu ainda. Falei até com o Fezinho ontem, os caras da Mancha chegaram, já estão lá em Quito. Eu perguntei pro Fezinho, e aí, dá pra sentir muito a altitude? E ele falou, cara, lá em La Paz, a gente subia escada e tal, você já sentia, tipo, o fôlego diminuindo. Aqui... Tá de boa, assim. Então, assim, não acho que a altitude de Quito seja tão amedronte tanto assim, mas eu acho que o Rony responde melhor na altitude, é um cara que tá mais acostumado. Agora, tem a questão da fase técnica do Rony que não tá das melhores, né? Mas é um cara que costuma brilhar na Libertadores também, né? Não fez um jogo ruim contra o São Lourenço, apesar de
Senhor
ter perdido...
Libertadores.
Apesar de ter perdido um gol, claro, ali... quase fez um gol de bike ali contra o São Lourenço, né? O Rony não fez um jogo tão ruim. Mas é um palpite meu que o Abel vai com ele muito por conta dele estar acostumado a jogar na altitude e por ele ter mais fôlego mesmo. Eu acho que ele pode fazer um jogo mais intenso. E aí, qualquer coisa, bota o Rony pra correr 70 minutos, bota o Flaco depois, no segundo tempo. Ou 60 minutos, bota o Flaco pra jogar 30.
Mas aí é Rony... A gente vai falar disso mais pra frente, mas aí é Rony, Endrick e... Se não é o Flaco, quem que é?
Então, aí depende da estratégia que ele pode fazer. Ele pode jogar com o Lázaro, com o Rômulo, pode jogar com o Luiz Guilherme também. Eu acho que quanto mais correria imprimir ali, eu não vejo o cabimento de botar o Veiga no jogo hoje, porque o Abel mesmo disse que ele tá esgotado, tá cansado, né? Não tá 100%, então pra mim não vejo muito o porquê colocar o Veiga pra jogar hoje. Eu pouparia o Veiga do jogo hoje, até porque ele não tá fazendo tanta diferença, né? Já com aquela cornetadinha...
Daqui a pouco, né? Eu vou pedir a escalação de cada um e também o que vocês acham que o Abel vai utilizar hoje, porque pode ser que os times sejam diferentes. Eu acho que além da questão do fôlego, também a bola é diferente, né? Você bate, a bola é mais rápida... Ela ganha mais curva, né? O gol do menino lá em 2020, óbvio que tem o mérito dele, mas a altitude também influenciou, né? Os caras, quando você joga contra o time que joga na altitude, os caras chutam de fora da área sem pensar duas vezes.
O Sornosa sobe dois níveis de qualidade porque o chute dele lá muda.
O chute dele muda, então o Everton tem que ficar ligado. Eu acho que o Everton vai jogar, né? Não deve ser o Lomba, na minha opinião. Então, ó, antes de a gente ir pro próximo tema, eu vou ler o superchat da galera. Ó, o Marcelo Almeida já começou a conectar, aquele bom dia maravilhoso, né? Por meritocracia, Abel seria Luiz Guilherme e depois o Rômulo. O Dave 4K mandou um salve, tamo junto.
Boa.
O Iago Daniel, que sempre tá presente aqui, mandou Figura os Porcos, bom dia, rapaziada. Boca Palmeiras mandou chega no like. Ó, o Gabriel e o Greg participaram da live ontem.
Valeu,
Boca, Dondon. Parceiraço junto, nosso. Daí. Camisetas Oleolá também, né? Um parceiro já... Ó, trampo dos caras é fera, viu? Várias peitas sinistras. E aí, cara, tem vários aqui, daqui a pouco eu vou lendo, mas...
A galera tá chegando, manda tá pra chegar, tá fala, ó, pó de porco, tamo em, né, localzinho novo, quadro novo, fazendo resenha esquenta da Liberta, manda pra geral aí, pra gente fazer aquela resenha do palestra, pegar fogo aí, pré-jogo de Liberta.
Exatamente, eu vou pedir até pro Rodrigão trocar pro próximo banner e perguntar pra você, Gabriel, qual que é a estratégia perfeita hoje pra não sentir altitude?
Eu acho que o Palmeiras tem que entrar no jogo muito ligado pra não ser surpreendido, igual foi pelo Liverpool aqui no Allianz Parque, né? O Palmeiras entrou no jogo ali totalmente desligado quando viu...
Pós-título do Campeonato Paulista.
Exato. Né? Quando viu, já tava 1-0 pros caras e aí teve que correr um pouco a mais pra virar ali, né? Então, acho que o Palmeiras tem que ficar ligado muito no começo do jogo. Mas eu acho que a estratégia é essa. É bloco baixo, esperando um pouco. Eu me soltaria um pouco mais o time no segundo tempo, cara. Acho que é bom esperar os jogadores se acostumarem um pouco com a altitude. Claro que o Palmeiras já treinou ontem também, tem muito moleque jovem no time que talvez não sinta tanto, É, mas eu faria essa estratégia. Eu começaria o jogo um pouquinho mais recuado. E aí iria soltando o time conforme o jogo fosse desenrolando, até para segurar a pressão do Del Valle, que eu acho que no começo do jogo os caras vão vir para cima. Então eu faria isso. Agora também não adianta ficar recuado o jogo inteiro, né? Tem que ser uma retranca...
moderada.
Exato, uma retranquinha moderada para tentar ganhar, velho. Porque, óbvio, empate não é péssimo. Mas dá pra ganhar, né? Então tem que ir pra cima ganhar, porque tecnicamente o Palmeiras tem muito mais time. Então eu acho que tem que ir pra cima. Mas tem que tomar cuidado principalmente com o Kendry Paes. O moleque, velho, é diferente. Realmente é talvez uma das maiores promessas da história do futebol equatoriano aí.
Caraca, mesmo, hein?
A gente vai falar dele mais pra frente, mas o moleque realmente é liso. Vai cair pelo lado do Piquerez ali. O Vanderlan tem que ficar ligeiro.
O Caio Paulista.
Tem que ficar ligeiro pra não ser surpreendido, porque realmente o moleque é embaçado. Mas acho que a estratégia é essa, cara. Começar num bloquinho baixo, ir soltando, segurando, principalmente nos primeiros 15 minutos ali. E depois ir já se acostumando com a atitude e já ir pra cima.
Casa cheia hoje lá ou não?
Ah, o estádio é pequeno, né?
Não tem como não tá cheio.
O Vini Nicoletti mandou... É que o Del Valle não é um time de torcida, então, né?
Por isso que eu perguntei, né? Porque, porque a torcida dos caras é como se fosse um Libertad.
Mas eles vão ver o Palmeiras.
Tipo um São Caetano, mas eles não têm número, entendeu?
É um time que a cidade...
Sim,
então, um carinho.
Mas aí os caras querem ver o Palmeiras também.
Os caras fazem um puta trabalho, grande. Principalmente de base, por isso que revelou o Kendry Paes aí, né? 16 anos. Del Valle já vem fazendo um trabalho muito interessante. Mas é um time sem torcida, então acho que o Palmeiras não vai pegar... aquele ambiente de pressão de Libertadores, né? Um estádio acanhadinho, pequenininho, aconchegante, mas...
Eu confesso que eu não sei muito. Aquele atacantezinho deles lá, que era liso, que meteu gol no São Paulo e tal, foi vendido?
Eu acho que sim. Acho que aquele time que ganhou a Sul-Americana do São Paulo mudou muito.
Mudou muito, né? Confesso que eu não sei mesmo.
Não, mudou bastante.
O Tornosa tá lá, eu também não vou saber.
Tornosa ficou... Eu esqueci o nome dele. Era Dias, não sei o que, Dias.
Mas o Del Valle, eu sei que eu tinha ouvido já... alguns parceiros falar que mudou bastante em relação ao time que foi campeão da Sul-Americana, né? Em cima de São Paulo, também já faz um tempo, né?
2 anos.
É. Só que, como vocês falaram, a altitude é o que mais pega. Dentro de... No Equador, é um leão. Fora, é um gatinho.
Muda bem.
Tanto é que no ano que a gente ganha deles lá, em casa, a gente mete uma goleada assim, ó. Parecia totalmente um outro time. Então...
Dia o Rony jogou muito. Ele e o Luiz Adriano, né?
Muito, muito. Então, nitidamente, a altitude é o que faz diferença. E você concorda com o Gabriel? Você acha que a estratégia é essa? Jogar meio recuado, explorando os contra-ataques, principalmente nos primeiros minutos, e depois, pouco a pouco, vai subindo as linhas? Ou é chumbo trocado porque o Palmeiras é melhor e vamos tentar se impor?
Não, o Abel é estratégico, né? Ele não vai querer inventar moda. Ele vai tentar pensar numa estratégia para buscar sempre a vitória, né? Mas sem expor muito o time dele. Eu acho que padrão Abel, né? Não tomar gol primeiro de tudo e depois achar as oportunidades e converter as que pintarem, né? Eu acho que não dá para marcar lá em cima, não dá para começar numa pressão, tem que começar baixinho mesmo, devagar. Eu acho que o máximo que a gente conseguir tentar ter o controle do jogo, ter a bola melhor para nós, né? Porque a gente dita o ritmo, corre menos. E o time do Palmeiras, ele é cascudo nesse sentido, porque ele fez isso contra o Vitória na estreia do Brasileiro. O pessoal, jogo feio e tal. Depois que achou o gol, o Palmeiras não tem que ser afobado, né? Roda a bola, vamos ter o controle, vamos dar o menos oportunidade pro time adversário ter chance clara de gol. Então, acho que o Palmeiras é bem estratégico nisso. Mas eu acho que a estratégia pro jogo vai depender muito de com quem ele vai começar, né? Porque, por exemplo, se ele começar... A gente depois vai falar de escalação, mas... Se ele começar com o Rômulo no lugar do Veiga, o Rômulo vai querer mostrar minutos. Então, ele vai querer, né? Ele vai querer desempenhar, vai querer aparecer, vai querer fazer seu nome com a torcida, né? Estreia não só como titular, mas também em Libertadores. Então... muda um pouco o panorama do jogo. Se ele começar com o Rony, duvido que o Rony vai começar segurando energia, né? Ele vai começar afobando o zagueiro lá quando der pressão. Então, acho que a estratégia do Palmeiras vai depender muito do que o Abel vai escalar e começar nos primeiros 11.
Eu acho que mais do que características individual do jogador é a estratégia coletiva, na minha opinião, tá? Eu concordo que a estratégia vai ser parecida com a de 2020. Vai vir recuado. Não vai jogar com... Não vai tentar marcar lá em cima, tentar se impor. Eu acho que vai ser um pouco mais reativo. Mas também eu concordo. Se ficar trancado lá atrás, irmão, vai sofrer uma pressão absurda. Eu acho que, assim, se o Palmeiras conseguir fazer o primeiro gol lá, o cenário do jogo muda totalmente. Se ficar o tempo inteiro, se ficar cozinhando 0x0, acho que vai ser uma chuveirada, eles vão chute de fora da área. Então, eu concordo com vocês que tem que ser um jogo mais conservador e não tentar. E como vocês falaram, um empate é um bom resultado. Eu não acho que, se empatar é ruim porque perde a chance de pegar o primeiro lugar no geral. Cara, é bom ficar no primeiro lugar geral? É, você decide em casa? Mas não é primordial. Não precisa achar que é determinante pra ser campeão jogar a segunda em casa. Tem, por exemplo, o Gabriel, acho que é melhor jogar a segunda fora. Então, temos as opiniões. Então,
eu acho que é melhor. Eu acho que, cara, hoje em dia...
É indiferente, né?
Com a mudança da regra do gol fora, cara, eu vejo muito pouca diferença em decidir fora em casa. Sério.
Ainda mais que não tem prorrogação também, né?
Exato. É. E a gente foi eliminado as duas últimas Libertadores em casa,
né? E aí ele não quer bater pênalti no Allianz, se precisar.
Eu acho que é melhor bater fora de casa do que no Allianz. Os jogadores sentem menos batendo fora do que no Allianz.
Mas tá lá pra frente ainda isso. Mas o que eu quis dizer com a parte individual, Kim, é... Por exemplo, se entra um Flaco, é normal que o Palmeiras vai tentar alçar mais a bola na área, aquele chuveirinho.
Ah, não, isso sim.
Entendeu? Se a gente vai com os jogadores mais lisos... Na transição
ofensiva, sim. É que você falou, vai entrar o Rony, ele não vai conseguir ficar parado e marcar lá na frente. Eu discordo. Eu acho que se o Abel falar, encaixa aqui, vamos ficar por setor, eu acho que ele fica. Eu acho que tem a questão da característica, eu acho que é mais na questão ofensiva, interfere mais do que defensiva, só que no desenho e na postura do time, o que a Abel falar, tá falando. Por exemplo, você falou do Rômulo, mesmo o Rômulo entrando, você falou, fica aqui atrás,
ele não, uma coisa é na marcação, outra coisa é propondo o jogo.
Claro,
né? Com certeza. Então, tipo, o Abel até fala, tem um padrão tático lá, mas os jogadores têm a liberdade pra se desenvolver. Sim. Depende das peças que você começa, eu acho que o Rômulo vai ser um cara que vai muito mais tentar um passe crítico, uma quebra de linha, do que
o Veiga.
Não, do que, por exemplo, se ele... É que eu tô considerando que o Veiga não vai jogar.
Sim, tá? É por isso que eu falei, eu perguntei do que o Veiga, né?
É, não, mas aí eu não considerando que o Veiga vai jogar, eu tô falando das análises de quem jogaria ali. Por exemplo, ele pode começar com um menino.
Sim.
O menino é um jogador que cadencia mais o jogo, ele não vai tentar, às vezes, quebrar linha ou, enfim. Característica, depende muito do jogo.
Entendi.
Você falou Gabriel Menino, nosso fotógrafo falou, Jesus
Cristo. É, só que ele chuta bem, né? Vai querer acertar uma
Gabriel Menino
hoje.
No Equador,
muda
pra...
tudo.
Não, mas é pra se matar, porque, mano...
Na altitude,
exatamente.
No Allianz Parque ele não tá rendendo, senhora, imagina na altitude.
Gabriel Menino, ele tá... Bola, ele tem muito. Ano passado ele foi titular absoluto, um dos principais jogadores no primeiro semestre. Mas, cara, ele tá entrando muito desligado. Falta muita intensidade. Contra o Flamengo, ele já entrou errando um passe bobo no tipo, isso já. Aí a torcida já começa a pegar
torcida,
no pé.
A cabeça dele, né?
O que ele entregou contra o Flamengo, eu achei que foi na parte física. Ele entrou, ele deu mais gás, mano. Ele conseguiu grudar no Gerson. No começo.
O Rios já tava morto.
Exatamente. Também, né? Quando o Gerson entra, o Rios ele perde umas duas, três disputas do Gerson. Porque fisicamente ele já tava morto. Aí o menino, na minha opinião, o Abel botou. Também por causa disso, né? Pra equiparar na parte física, né? Dar o combate. E ele foi bem até. Tanto é que o Palmeiras não sofreu contra o Flamengo. O Flamengo não agrediu muito o Palmeiras. Eu não lembro de uma... Teve uma defesa do Everton, um chute fora da área do Arrascaeta que nem foi tão perigoso. Não agrediu. O Palmeiras também não agrediu. Foi questão de estratégia. Mas o menino, cara, ele precisa entrar ligado. E ainda mais que o concorrente dele, que é o Rios, tá muito na frente
da fila. Já passou, né?
Então, cara, ele devia ser uma motivação pra ele buscar. Só que não, parece que ele tá acomodado, entendeu? Tá me lembrando um pouco 2021.
Mas aí o que eu ia falar em relação ao menino...
Até que o Fabinho merece mais minutos que
ele. A gente não vê o Fabinho muito em campo pra saber se merece ou não, porque vai muito do treinamento. Ele, eu acho que é um cara que treina bem no jogo, não tem rendido. Eu acho que ele tá um pouco aí... Lembram a gente ontem, né? Eu e o Gabi participamos aí do Boteco dos Boca lá. E a gente falou um pouco disso... E eles participaram, tem superchat aqui pra gente ler também, mas sobre a gestão do elenco. E acho que faz parte gestão do elenco, o jogador que tá fora no banco e às vezes vê o titular não rendendo, o cara quer entrar, né? E o Abel às vezes segura demais quem ele tem confiança, no caso, por exemplo, o Veiga. Mas eu acho que no caso do menino, realmente, ele tá com uma cabeça onde, pô, é um ano de transição, né? Eu acho que ele rendeu, não se consolidou como titular em nenhum dos anos aí. Não parou de empilhar título, ganhou ouro em Olimpíada. O que não falta é título e medalha ali naquele pescoço. Só que eu acho que ele tá querendo ir embora.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Declaração polêmica de Greg Marinho, hein?
Ah, quer jogar fora. Quer jogar fora. Não é que ele tá fazendo corpo mole, mas ele quer jogar fora. Talvez como que é a melhor maneira dele conseguir jogar fora? Desempenhar o melhor dentro de campo. Então aí vai naquele raciocínio que é o que você falou. Pô, talvez teria que mostrar mais, né? Mas eu acho que ele tá com uma cabeça onde, pô, rendeu, ganhou muito título e tal. Tá querendo novos ares.
Eu acho que já bateu na tampa também. Ele precisaria buscar novos desafios na carreira pra...
Eu acho que é o que ele quer, o que ele tem vontade. Novos ares, jogar numa Europa, sonho de todo jogador. Não quero ele
fora.
Ele
tem mercado, né?
Mas agora... ele tem mercado. Aí eu acho que é também saber se o Palmeiras quer vender, né? Aquela coisa, manutenção de elenco.
Na minha opinião, se tiver uma proposta considerável, o Palmeiras vende o menino assim. Porque ele...
Já recusou algumas, né?
Já recusou algumas, só que era um status diferente, né? Sim, na época ele era um titular absoluto. Hoje, ele não é um titular absoluto. Então,
não tinha o Aníbal, né? Pra
não,
também...
Não tinha o Aníbal, o Rios cresceu de produção, tem o Fabinho Queixo falou que por fora pode ser que cresça.
Segundo, o próprio Felipe Anderson vindo aí, né? Que também é um jogador que pode...
Joga um pouco adiantado, mas também tá no meio campo,
pode fazer
o
8,
né?
10 que o menino já fez.
E aí também tem a questão do valor, né? É um jogador que dá para ganhar uma grana por questão da idade, o currículo dele, pô, campeão olímpico, já jogou seleção brasileira principal, é polivalente, joga de lateral, joga de volante. Eu acho que também tem essa parte motivacional que nem você falou, né? Ele tá pensando, ele quer ir embora e tá justo. Não tem problema de o cara querer alçar a Europa. O Scarpa foi embora assim também, recebendo menos. Inclusive voltou e parece que voltou de vez, né? Então, eu acho que na minha opinião, uns 5 mil de euros já vende o menino. E eu acho que pro Palmeiras é bom também, porque dá uma renovada, né?
Claro. Estamos quase batendo 200 aí, Kim. Dá uma moral pra galera do chat aí, manda um salve.
Senta o dedo no like aí, rapaziada.
Senta o dedo no like, manda pra geral. Tamo com o estúdio novo aqui, no Limão. Então, assim, dá uma moral pra galera e vamos ver se a gente bate aí uns quentinhos na live hoje.
Mara.
Será que chega?
Maravilhoso, Gustavo Corso Dalben mandou: jogo dificílimo hoje. Uma vitória seria espetacular. Um empate não é tão ruim. Ele também acha que não é tão ruim o empate. O Henrico Rossi, nosso membro aqui, parceiro do Pó de Porco, mandou: o Crocodilo Alviverde vai destruir o Suquinho. Este time aqui, na Série A, não fica nem no top 10. Eu acho que eu concordo com
jogando
você.
Jogando em altitude ou não?
Então, tem isso. Se jogar só no Brasil, eu também acho que não pega. E o Ariel Amaral mandou: Veiga não está cansado. Se tivesse, nem viajaria. O Abel sempre joga responsa para ele mesmo. Hoje ele entra e venceremos. Isso é legal, porque é a nossa próxima pauta, que é sobre o Veiga. Então eu pergunto para você, Amorim, o nosso repórter. O Veiga hoje vai descansar, não vai, viajou só pra treinar junto, ou ele vai, ou viajou porque ele vai entrar no jogo?
Cara, eu acho que o Veiga não joga, tá? Mas é palpite, zero informação, eu acho que o Veiga vai ser poupado. Palmeiras tem um jogo dificílimo no Morumbi, segunda-feira contra São Paulo pelo Brasileirão.
Tudo bem que é segunda, né?
Precisa buscar a vitória no Morumbi por esses dois resultados ruins dentro de casa, né? Contra o Inter e Flamengo. Então, cara, eu pouparia o Veiga, acho que
esse
ainda
jogo
mais...
São Paulo é importantíssimo.
Ainda mais por altitude, né? Agora, o Abel tem algumas opções, né? Tem o Lázaro, que pode jogar flutuando por aqui. Tem o Luiz Guilherme, que pode jogar caindo tanto pelo lado direito quanto pelo meio. Tem o Estevão também, que jogou um pouco assim na Copinha, mas no Palmeiras está jogando muito mais aberto, né? Acho difícil que o Estevão jogue.
E tem
o John John e tem o Rômulo. Tem o Rômulo e tem o John John. John John, que o clube recentemente rejeitou uma proposta do Bragantino. O Abel vai receber até uma recompensa salarial, um aumento salarial. Então é um jogador que a comissão técnica gosta. Mas se vai ficar no elenco, precisa voltar a receber chance, né? Não achei que o John John fez um paulista tão ruim assim nas chances que recebeu. É, mas talvez o Rômulo esteja na frente dele, né? Então o Abel tem algumas opções. Eu, assim como o Paulo Massini, iria com o Luiz Guilherme, cara. É, gostei da entrada do Luiz Guilherme contra o São Lourenço. Entrou de meia, né? Jogou bem ali, mudou o jogo. Eu iria de Luiz Guilherme. Se não Luiz Guilherme, eu testaria o Rômulo como titular, cara. Acho que o Lázaro como meia, não sei se eu gosto. Eu prefiro o Lázaro jogando um pouco mais aberto. Então, pro lugar do Veiga, hoje eu iria de Luiz Guilherme ou Rômulo. Acho que seriam essas duas opções. Mas, pelo que temos de informação aí também, pode ser o Lázaro, que foi testado aí no treino de ontem também nessa posição, né? Enfim, vamos ver o que o Abel vai pensar de estratégia pro jogo. Eu iria de Luiz Guilherme.
Ô, Rodrigão, põe pra gente o banner da escalação aí pra galera, que vamos discutir um pouco isso, né?
Eu ia perguntar sobre o Veiga, né? Porque eu portei pro Gabriel e não perguntei pra você,
entra no lugar,
né,
dele, já entra também na escalação.
Sim, e você acha que o Veiga já merece sentar no banco no jogo de hoje? Não merece porque ele é pior que os outros, mas...
Pela fase e também pela questão física,
porque o Abel falou na última coletiva, né, que ele tá muito desgastado,
que a culpa é dele,
né, por escalar ele. Óbvio que o Veiga quer jogar, né, ninguém tá falando que o Abel obrigou ele a jogar, todo jogador quer jogar, ainda mais em jogo grande, que é Flamengo em casa, enfim. Você acha que o Veiga tem que ir pro banco hoje ou não? Você botaria força máxima e vamos que vamos?
Força máxima é o Veiga. Mas eu acho que ele não vai pro jogo. Altitude, não tem rendido o alto padrão dele, né? O Abel deu essa puxadinha de orelha e até assumiu, né? Assumiu a culpa, jogou pra ele ali a responsa do Veiga não tá rendendo. Eu acho que se eu fosse o Abel, eu não colocaria ele em campo como titular. Eu acho que ele vai acabar entrando até pra ter minutos. Viajou, né? Um jogador que é importante. E então eu não começaria com ele de titular, pensaria em uma escalação, até porque assim eu vou voltar um pouco a análise no jogo do Flamengo. E aí cada um entende o futebol de uma maneira. Eu não achei um jogo tão feio assim, o pessoal achou horrível, principalmente talvez da TV vendo horrível. Eu acho que é um jogo estudado, é os dois melhores times do brasileiro, é aquela, né, as circunstâncias do jogo mudam muito. Mas, por exemplo, a estratégia do Cheirinho, do Tite, de começar com o De La Cruz e Pedro no banco, não necessariamente significa que ele tá, vamos dizer assim, abdicando da vitória ou abdicando de jogar. Por quê? Porque o começo do jogo é mais estudado, corre-se mais, o time tá zero bala de anêmico, né? Não se desgastou ainda. E aí você faz uma substituição, por exemplo, como o Veiga, para entrar num 70, 80 minutos lá no Equador. Você muda o jogo e você pega o time já desgastado, tem mais espaço no campo para jogar, tem mais espaço no campo para poder quebrar a linha, para fazer um drible, para arriscar de longe. Então, acho que começar com o Veiga no banco não é que... Ah, tudo bem, eu acho que tem que começar com ele no banco, mas eu acho que ele entrando na parte final do jogo, ele também consegue mudar muito bem o jogo ali, numa parte final onde o time adversário já está mais desgastado, tem mais espaço no campo. Então, acho que é isso, ele... Começa no banco, eu começaria com o Veiga no banco e colocaria ele pra jogar o final do jogo ali, 70, 75 minutos. Isso,
Ainda bem que o Tite não começou com o Pedro De La Cruz no domingo.
Ia dar trabalho.
Porra! E foi até uma polêmica, né? A torcida do Flamengo encheu o saco do Tite.
Vai poupar hoje de novo, né?
E aí o Tite outros, falou... Né? O Tite...
Não, o Pedro não viaja pra...
O Pedro também não viaja. E aí
caraca, sem jogar no domingo e não viaja agora?
Fisiologia, né? Parece
exatamente. Qual foi a explicação dele, né? Que o clube priorizou o Campeonato Carioca, velho.
Assim como o Paulo.
Porque
assim
tinha perdido o ano passado, né?
Porque não tinha ganhado nada e ele queria ganhar o título. E assim, eu acho que a diretoria, o clube, ele tem o direito de chegar pro treinador e falar: ó, a prioridade é o título paulista, ou carioca, ou Copa do Brasil, etc. Agora, interferir na escalação, não. Tipo, ó, você tem que botar o Pedro, isso não. Mas o planejamento do clube era ganhar o Carioca, o Tite jogou com os melhores do Carioca. Tanto é que ele fez a estreia daquele cara que veio do Novo Iguaçu
com
o Allianz em casa. Tipo, e o De La Cruz foi pro banco. E nitidamente, os dois são muito melhores do que os que estavam em campo. Tanto é que quando o Pedro entra, o Pedro e o De La Cruz entra, o jogo muda. O Flamengo, ele agride muito mais, ele tem muito mais a bola. E o De La Cruz é muito bola. Ele é muito diferente. Muito, muito. E graças a Deus não jogou, né? E aí, em relação ao Veiga, eu vou discordar dos meus amigos. Na minha opinião, o Veiga tem que ser titular hoje. Pra mim, é força máxima. Só se ele tiver muito mal fisicamente, eu acho que mais do que botar ele aos 70, 80, eu acho que ele tem que começar. E se tiver mal ou desgastado, tira ele aos 60, sei lá, ou no intervalo, dependendo de como ele reagir. Hoje, pra mim, é um jogo de 6 pontos que nem vocês falaram, então tem que ser força máxima, independentemente seja na altitude ou não. Eu colocaria tudo. E é até legal porque a gente vai falar da escalação agora, né? Então, eu vou passar a palavra pro Greg, aí você já aproveita e dá a sua escalação.
Boa. O que eu ia falar só é que eu acho que o Abel, ele pensa o jogo nos 90 minutos. Então, sim, é um pouco do que eu falei da estratégia. Sim. Pôr o Veiga pra correr, porque os caras vão tentar fazer uma pressãozinha no começo do jogo.
Eu acho que vai ser do começo ao fim, né? E ainda mais no final que desgasta, aí no final do jogo eles vão estar mais acostumados e eu acho que vai ser pior ainda na parte física.
Mas pro Palmeiras ou...
Pro Palmeiras, né? Entendi. Porque quanto mais tempo jogando na altitude, teoricamente eles estão mais acostumados, no final a gente vai sentir mais
a do gente que sente eles, mais. Né? Aí as substituições, entendeu?
Aí tem as substituições também, é. Tem os dois lados.
Enfim, mas... eu acho que 90 minutos o Veiga não vai jogar.
90 é claro. eu também acho. Tipo, eu acho que o único que vai correr igual os 90 é o Rony. O Rony corre mais que os caras lá, né? É absurdo.
Ó, você quer primeiro a escalação ou o que o Abel vai fazer?
Que você colocou... Eu vou apertar pros dois, ó. A escalação que você faria e depois o que você acha que o Abel vai fazer.
Então tá, vou começar polêmico. Eu escalei ontem também. Lomba.
Ah, ele tá zoando.
Não, tô na sério? Lomba.
Então vai, Lomba.
Lomba no gol. Eu faria Lomba no gol. Então
o que você acha, né?
É. Tá. É o que eu escalaria. O que eu escalaria. Tá. Lomba no gol. Lateral direito, Mike. Gomes. Aqui eu vinha com o Luan, né? O Luan e Gomes, tanto faz. E pouparia o Murilo. Pra mim, dos três, é o que tá numa pior fase, assim. Acho que não foi tão bem quanto o Flamengo. Não é por questão... Enfim, não tem definido os titulares, mas até pela saída de bola, Luan e Gomes. Na esquerda, eu viria de Vanderlan, tá? Mais defensivo pra mim do que o Piquerez, enfim, altitude. Não, enfim, é o que eu faria. Aqui, padrão, né? Aníbal, Rios e... Eu viria de Rômulo para dar minutagem pro moleque. Aí, Rony, Lázaro e Hendrick. Esse é o time que eu, Greg, escalaria, sairia jogando. Começaria com um time bem alternativo aí, como vocês podem ver. Pensando, enfim, nos 90 minutos, na correria do começo do jogo. E aí, Gabrielzinho?
Eu iria no 4-3-3 também, mas o Everton, Mike, Luan e Murilo, eu
saco o Gomes.
Eu sacaria o Gomes. Acho que o Gomes tá numa fase péssima, mas duvido que o Abel saia. É o meu time.
Voltando, né? De lesão também, né?
Eu tiraria time, o Gomes do time. Piquerez aqui, Aníbal e Rios. E aqui no ataque eu iria igual você. Rômulo não. Luiz Guilherme.
Ah, tá, ainda não
é. Hendrick, Rony e Lázaro.
Esse o Luiz de 10,
um,
né?
Um ataque bem rápido, né? Pra explorar os contra-ataques, eu iria assim, com o Hendrick aberto, Lázaro de um lado, o Rony na frente e o Luiz Guilherme.
Você também prefere o Luiz Guilherme de 10? Você acha que ele, na cabeça do Abel ou na sua cabeça, ele é o 10 ou ele é ponta?
Cara,
que eu fico na dúvida.
Ele, no Palmeiras, ele atuou no time principal muito mais aberto na direita do que de meia, mas... No último jogo que ele começou a titular, que foi contra o Liverpool em casa, ele jogou aberto na esquerda, né? E contra o São Lourenço fora, ele entrou de meia. Então é um cara que é muito versátil, né? Versátil. E ele...
Joga nas três.
Ele quer jogar, né?
Ele quer jogar. Eu gosto muito dele aberto na direita, tá? Mas não como um ponta, e mais como um meia-direita. Mais ou menos como o Felipe Anderson.
Mas talvez ele jogou na esquerda porque o Estevão foi titular contra o Liverpool. Exatamente. O Estevão só joga desse lado.
Se é 4-4-2, ele joga aqui aberto.
E também temos o Hendrick, né? Que joga naquele setor e não vai tirar o Hendrick. Mas o Hendrick jogou contra o Flamengo, ele começou aberto na esquerda, né? Não jogou com três atacantes, mas o Hendrick caía muito pela esquerda e ele voltou muito para marcar. Enfim, o jogo do Flamengo a gente pode falar depois. Mas eu acho, tá, que vocês falaram as escalações de vocês. Eu vou começar com o que o Abel vai começar. Na minha opinião, ele vai jogar com um time igual que ele começou contra o Flamengo. Pra mim vão ser os três zagueiros, ele vai jogar.
Plantar lá atrás.
Ainda mais com a proposta, né, que vai ser num jogo reativo. Então eu acho que ele vai jogar com Gomes, Luan e Murilo. E aí na direita Mike, na esquerda Piquerez, Aníbal e Rios. Eu queria muito que o Zé voltasse. Eu acho que é um jogo que...
Ele nem viajou.
Eu sei que ele não viajou. Ele foi o único que não viajou, né? A delegação inteira foi.
É, ele, acho, Dudu e Bruno, né?
Mas eu acho que o Zé seria um... Para as características de jogo dele, é um cara que agregaria muito hoje. É um cara que dá volume de jogo no meio campo, ganha muito pé de ferro. Ele, mano, dificilmente perde a bola. Ele conduz bem a bola também, né? Então eu acho que é um jogador que protege minha bola, sofreria faltas aí, a bola parada eu acho que vai ser determinante pro jogo de hoje.
E aí você acha que ele vai com o Flaco em vez do Rony?
Eu acho que ele vai com o Flaco em vez do Rony. Eu acho que ele vai com o mesmo time que ele jogou contra o Flamengo, tá? Isso é o que eu acho que o Abel vai fazer, mas eu escalaria com... Eu concordo com o Gabriel, acho que o Rony é um jogador que hoje agregaria muito por tudo que ele falou, questão física, tem a questão do desgaste também, Libertadores, enfim... E aí eu vou perguntar pra vocês agora, né? Vocês acham que o Abel vem com o quê? Porque vocês deram a opinião de vocês, né? E aí, conhecendo o nosso professor, quer começar, Gabrielzinho? Você acha que ele
vai escalar como? Eu acho que ele vai manter o 3-5-2, só que eu acho que ele vai com o Rony no lugar do Flaco. Boa. E eu acho que o Veiga não joga. Aí eu acho que ele vai com o Lázaro. Acho que esse vai ser o time, duas trocas.
E o Lázaro entrou, não, ele não foi um meia, mas contra o Flamengo ele entrou meio que de um falso 9 ali, né? Contra o Flamengo. Então talvez também ele já desenhou isso, né? Numa possível saída assim do Veiga. E você, Greginho, você acha que ele vai com o quê?
Cara, difícil, né? Entrar na cabeça do Abel. Pra jogar plantado e talvez... não sei se ele vai manter o 3-5-2. Não, eu vou manter minha convicção do...
Que ele vai fechar a linha de 5 aqui, né? Na defesa ele vai fechar a linha de 5 aqui atrás, do Aníbal e Rios. E aí a correria aqui.
Exatamente.
Os três.
Aí eu sei que o Flaco...
Por isso que eu acho que ele jogaria com o Rony também. Sim, porque o Rony também marca muito mais.
Exato. Só que eu acho que o Flaco é um cara que agrega muito na bola parada, entendeu? Então, eu acho por isso que eu acho que vai ser mano, muito importante a bola parada hoje. Porque não vai ser um jogo de chumbo trocado.
Sim.
Então, mas aí é palpite meu, né? Pode ser que mude. Mas você acha que vai como, Greginho?
Tá bom, vai, vocês me convenceram. Eu vou manter então o 3-5-2 também.
Não, é o que você acha que o Abel vai fazer.
Então, eu vou manter o 3-5-2 do Abel. A única coisa, pra mim o Veiga não joga, né? O que o Abel vai fazer, eu também acho que é o Lázaro, né? Mas eu não acho que ele vai jogar centralizado. Ele vai jogar de ponta. Rony, Hendrick. Agora... E aí o Rios e o Aníbal aqui mesmo, é padrão.
Eu queria ver muito mesmo ele testar.
Só que eu tiraria também o Flaco, e aí não é Flaco, o Hendrick centralizado e o Lázaro mais na ponta vindo pro meio. Ou o Lázaro ou o Luiz Guilherme, né? Porque, enfim, vai muito da cabeça do Abel ali. Eu gostaria de ver o Luiz Guilherme também ali, podendo ter...
Eu queria muito ver ele testar o Naves nesse esquema com três zagueiros, cara. E aí eu sacaria o Gomes também. E eu acho que esse esquema de três zagueiros...
E o Naves tá bem, né? Vem bem.
Favorece demais. Ele não foi tão bem contra o São Lourenço, né? Ele foi titular contra o São Lourenço ali. O Naves não fez um grande jogo, ele jogou com o Gomes.
Sim.
Mas o Naves tem um passe muito bom, cara. Então, eu acho que ele jogando... E ele tem velocidade. Então, ele jogando aqui no lugar do Gomes, do lado direito, aqui dobrando com o Mike, ele ajudaria muito na saída, na construção e também na recomposição, né?
Enfim. E só pra eu responder...
Mas eu duvido que o Abel coloque o Gomes no banco, tá? Apesar dele merecer, eu acho que é muito difícil o Abel colocar o Gomes no banco.
E só pra responder aqui, que falaram, Lomba, cadê a obsessão e tal? Cara, eu tenho obsessão por todos os campeonatos que a gente tá jogando. Pra mim, o tricampeonato seguido do Brasileirão é importantíssimo, seria uma coroação monstruosa pra esse elenco. E eu acho que o ano é longo... Esse jogo é o jogo mais difícil da fase de grupo de Libertadores, só que ele não é determinante para a classificação ou não. Claro que é o mais importante. Só que para mim, por exemplo, em relação a Lomba e Everton, o Lomba tá jogando demais e nunca deixou a gente na mão quando entrou em campo. Então, enfim, não acho que só pelo Lomba nunca significa que a gente não tá com obsessão de ganhar o jogo.
Boa, vou ler alguns superchats.
Boa!
Direto dos Estados Unidos, hein? Paulo, Paulão, fi!
Máximo!
Tá com nós sempre! Mestre. Mandou 5 doletas.
Membro nosso também doletas, lá, né?
Membro nosso. Ó, se você quer virar membro do Pode Porco, é só ir lá no site podporco.com.br, entre na aba Seja Membros.
Tem um GCzinho aí, Rodrigão?
E você tem inúmeros benefícios lá. Além de você mandar a pergunta pro convidado, hoje não é podcast, mas, pô, se você quiser mandar uma pergunta pra nós aqui também, óbvio que a gente vai liberar. Você... Nossa. Participa da nossa resenha lá no grupo do WhatsApp, que ultimamente está pegando fogo. Você também pode ir conhecer o nosso estúdio presencialmente, conhecer os nossos entrevistados, conhecer nós, enfim, mil benefícios. E aí a mensagem dele é...
Essa camisa linda que o Kim tá usando também é exclusiva dos membros Ouro.
Exatamente. E aí a pergunta é, casa nova, sucesso maior, confia no Abel e aposenta a corneta. História recente comprova, porcaremos 24.
É isso, porcaremos, Paulão, vamos que vamos.
E um outro superchat do Eduardo Dantas. Bom dia, amigos. A coisa tá feia lá na galinhada. É, meus amigos, ontem... Vamos falar um pouquinho dessa mensagem, né? Valorizar o nosso
parceiro. Lógico, lógico. Adoro falar
aqui.
Mal deles.
Vamos falar um pouquinho deles, zoar eles e a gente volta aqui pro jogo. Ontem, Corinthians perde de 1-0 do time reserva do argentino.
Ah, eles estavam de reserva ainda? Nossa,
eu até fiz. Eu fiz uma brincadeira domingo com o Fala Porco lá, que eu botei o Botafogo entre os rivais que eu mais odeio hoje, pra zoar ainda mais o
Gabriel
Corinthians.
Gabriel sendo cancelado, né? Não é novidade pra ninguém.
Mas foi mais pra zoar, né? Porque hoje o Corinthians, cara, o Corinthians não consegue disputar nada com a gente, cara. Não, é zero protagonismo no futebol brasileiro, cara. Eles vão brigar pra não cair isso.
Não, eles vão brigar pra não cair e eles precisam ganhar algum campeonato importante pra classificar pra Copa do Brasil.
E eu tô muito irritado com essa história desse John Textor, do Botafogo, cara. Cara, não tem como gostar desse time, cara, depois do que esses caras estão tentando fazer. E, o John Textor não representa o Botafogo. Tem muito botafoguense que tá comprando a ideia dele, cara. Isso é bizarro, tipo... Não existe o que esse cara tá tentando fazer, o circo que ele tá armando, tudo que ele tá... parar o Senado, fazer CPI pra ouvir aquela baboseira. É, o árbitro que ele acusou é um árbitro que nunca apitou jogo da CBF, ele tem escuta de jogo da Série D, C do Carioca. Então, assim, o cara tá querendo causar, tá chamando todo brasileiro de trouxa, a gente tá caindo no papo desse gringo... então eu falei brincando, mas cara, eu tô pegando um ranço do Botafogo gigantesco. Nada contra o Botafogo e sua história gigantesca. Garrincha, Jairzinho,
Zagallo.
É óbvio que é um
Patrick de Paula.
É um clube que não tem nem como comparar com o Palmeiras em número de títulos e
Diogo Barbosa.
E protagonismo no futebol brasileiro hoje, torcida, enfim, tudo. Mas é nada contra o Botafogo. Mas hoje, cara, hoje não tem como não ter ranço do Botafogo por conta desse cara, velho. E ver um monte de botafoguense comprando a ladainha dele. Porque, cara, o Botafogo perdeu o título porque foi incompetente e o Palmeiras caiu no nosso colo mesmo e a gente tava lá na virada. Aí quer vir falar de manipulação, cara. A gente tava lá 3-1 com um pênalti a favor, velho. Vocês perderam o pênalti e tomaram a virada. Então, assim, não adianta vir querer...
Não, mas é importante... eu acho que tem que separar as coisas. Uma
Danilo
coisa...
Barbosa aqui, salário.
Danilo Barbosa, eu falei Diego, sim, Danilo. Sim. Eu acho que é importante separar as coisas aqui. Eu acho que esse away, esse circo que ele tá fazendo é desnecessário. Eu acho que o que ele tá contestando, ele tá colocando na mesa agora, depois de ter armado esse circo e estarem batendo nele, ele tá sofrendo processo também. Existe sim, e sempre existirá, e sempre existiu, essas coisas de manipulação, cada vez mais o crescimento de casa de aposta, então a gente também não pode fazer, né, fingir que não tá acontecendo nada. Agora, o que não dá pra atrelar é que foi a manipulação pro Palmeiras ganhar o campeonato, como aconteceu lá atrás com o Edilson. Não é isso que a gente tá falando que aconteceu, né? Foi o Palmeiras que comprou o campeonato.
Ele só tá pegando lance
foi
nosso,
o Palmeiras
né?
que. Não, ele
Ontem ele apresentou o VAR do gol do Vasco naquele 1-1, naquele 1-0 do Palmeiras no Allianz Parque, que pra mim aquele gol, na época eu falei, pra mim foi. Aquelas linhas. Mas, ao mesmo tempo, por que ele não apresentou o gol do Rony no Mineirão, por exemplo? Que ali nem câmera tinha, né? E pra mim foi um gol legal também. Como o do Vasco foi também.
O Brasil agora, é um circo, né? Porque até o gol do Deverson agora, passaram lá na CPI.
E agora a regra do impedimento... porque ele tá... Cara, ele tá querendo dizer que...
Tá entregando
que falha.
A
pastoca. Não, ele tá querendo dizer que falha individual.
De propósito.
Aí
não dá pra analisar uma falha individual como critério.
Aí você vai colocar em xeque o campeonato inteiro.
Exato. Essa que é a palhaçada.
O Botafogo mesmo teve gols bizarros ano passado. Teve um gol do Fortaleza contra o Botafogo. O cara deu um peixinho... Então, assim, teve uma falha do PR que ele fica procurando a bola. Então, assim, cara, você colocar... Aí botar inteligência artificial, cara, é uma palhaçada. Agora já tem Santista comemorando, achando que vai melar o campeonato, que o Santos não caiu.
Nossa, pessoal, sonha demais.
Começa...
O Felipe Massa tá buscando o título
vira
de 2019.
Vira Brasil. Mas, enfim, daqui a pouco vão falar que é fax também, né? Esses
vamos falar mal do Corinthians, que é melhor, vai.
Não, e ontem... Eu não vi a CPI inteira, porque eu acho que é
impossível.
É palhaçada. Mas quando eu... Pelo amor de Deus. Quando eu fui dar uma olhada, aí eu vejo... Romário.
Cajuru.
Cajuru. Cajuru com seu quadrado. Óculos que não... Meu Deus do céu. E John Texter, eu falei, o Brasil não é pra amadores. Não, aí o... É
Cajuru, eleito, né?
Eleito, claro. Ele tá lá porque ele foi eleito. Sim. Aí o Romário vai lá e pergunta, ah, você... Quer vender o Botafogo? Tipo, ensino... Aí o John Tegra já fala, pô, que pergunta ridícula é essa? Você acha que eu tô metendo esse louco porque eu quero que o pessoal me persiga e crie um motivo pra ir embora do Botafogo?
E não, e teve, e teve senador que elogiou e que falou pra ele contratar dois zagueiros, pra ele trocar os zagueiros. E eu falei, não, vou usar minha pergunta aqui pra te pedir dois zagueiros, porque essa zaga não dá. Tipo, ó, tá de tiração.
A Leila falou que se ela for convidada, ela vai, viu?
Na CPI, lógico.
Ela vai na CPI.
É, e, a Leila, pra... e a Leila deu no meio dele lá.
Imagina se ela...
É, ela foi na Roda Viva.
E deu no meio dele.
Ela já xingou ele de tudo.
É, idiota, é, imbecil.
Não, eu queria, só fazendo assim, estamos falando dessa parte de resenha, que eu acho que é boa também. Queria fazer, parabenizar a Leila por ir no Roda Viva também. Acho que foi uma entrevista interessante para quem veio do Palmeiras. E sobre essa parte do patrocínio, que é uma coisa que ela já falou, o Palmeiras já tá careca de saber e tal, e que a gente vai mudar de patrocínio. Vai mudar não, né? Mas vai ter aí a chance, acaba o contrato. Uma coisa interessante que ela falou, querendo ou não, é que ela não foi a dona da caneta do lado de lá, né? Ela não tava como presidente. Não foi ela que fez a proposta e ela que assinou, né? Foi o Gagliotti. Então... essa principal intriga sobre a gestão dela é ela como patrocinadora e esse conflito de interesse.
Ô, Letícia, você mas... tá... É, só respondendo a Letícia, você colocou a Amorim ama um hate. Eu não amo, não, velho. Detesto ficar sendo hateado em internet aí. E... foi uma brincadeira com o Fala Porco ali. E, cara, tudo vira polêmica, tudo vira cancelamento. Ai, que você não... Ai, eu sou gambá porque eu falei que escolhi o Botafogo e não escolhi o Corinthians. Meu Deus do céu.
Ele gosta, porque é um pouco sadomasoquista.
Ah, é, assim. Amo. É tão legal ficar sendo xingado na internet, amo, adoro.
Ai, ai, pelo ai.
Amor de Deus.
Ó, o Henrique Rossi mandou aqui, ó, casinha nova é Pique Barueri ou Novo Allianz Parque Pode Porco? Palmeiras tem duas casas e Pode Porco também, né? Então, ó...
É, sempre inovando, né?
Exatamente. Não é que a gente já mudou de casa 100%. Não, a gente tem duas casas, pô. Pó de Porco é gigante.
É grande. A Leila Pereira do Pó de Porco tá mandando bem aqui.
É, cara. Então.
tá fazendo seus investimentos.
Mas não é porque o gramado tá ruim que a gente tá aqui. Não é por causa disso. É porque a gente quer também experimentar novos formatos, novos lugares, sim, né? Exato. E aí o feedback de vocês é super importante. Então, comentem aqui no vídeo, mandem no Instagram... Comentem no chat aqui o que vocês estão achando desse novo formato. É, o Pó de Porco Porcada não acabou. E essa live também não é certeza que vai ser permanente. A gente estamos testando, mas a opinião e o feedback de vocês é primordial pra gente moldar a nossa nova grade, né, Greg?
Exatamente. Não, o feedback de vocês é importantíssimo. A gente só faz isso, né, por vocês. E dá moral também aí pro Rodrigo, o pessoal aqui do estúdio. Baita. Depois, quem se interessar em conhecer aqui, quiser fazer o podcast e tudo mais, só chamar o Pod Porco que a gente faz a ponte. Que o cara, parceiraço aí. E tá bonito aqui, viu? Tá legal. Não vai ser a última vez que a gente vai estar aqui. Já,
mensagem
já
muito legal do Diego Show.
Aí, ó, Rodrigão pira! Vai!
Mensagem muito legal do Diego Show aqui, ó. Fã demais do Pod Porco. Parabéns pela evolução aí. Essa live com massa tá pica. Quem e Greg estão voando. É isso. Valeu, Diego, pelo elogio. Quem e Greg estão voando mesmo. E é isso. Vamos que vamos. E o massa é brabo.
Pro tá massa voar é difícil, hein? Tem não, que ter umas asas de aguião.
E vamos dar moral pro...
Não sei porque eu fiz essa piada. É que o Massa ele sempre faz a piada dele.
Ele sempre
aí
faz.
Eu tenho que fazer também.
Quem engoliu a bola e tudo mais. Mas assim, vamos dar moral também pro Luizão. O Bom Dia, hoje a gente tá sem o Bom Dia Porcada oficial.
Roubamos o Bom Dia Porcada hoje, né?
O negócio é assim, a grade tá grande. Eu ia até começar o Pó de Porco aqui, eu ia brincar, esqueci. É, pam, 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 pam. Interrompemos a programação comercial para uma novidade no Pó de Porco. Então é isso, mas também dá moral. Bom Dia Porcada toda quarta-feira aí, 10 da manhã. Luizão, que já não é nem mais nosso estagiário, já tá aí, já ganhou titularidade, já tá com uma moral absurda. Tá mandando bala aí no Bom Dia Porcada também, então dá moral, acompanha nossa livezinha lá, nossa grade tá completinha, bonitinha. Gravamos episódios também quentes, hein? Tem nos bastidores aí episódios quentinhos que vão sair essa semana.
Vamos soltar daqui umas duas horinhas, Pó de Porco amanhã. É, muito bom, a gente gravou segunda-feira, pra mim tá na lista do... É que eu já falei uns 15 episódios que entraram no nosso top 5, né? Mas o de segunda, cara, foi um episódio muito bom, muita informação legal, muita opinião legal, muita história de Palmeiras legal também, então fiquem ligados.
Dá um spoilerzinho então aí pra galera que tá ao vivo com nós pra dar aquele, cara, aquela moral.
É um jornalista palmeirense, cobriu, foi setorista do Palmeiras, hoje vive nos Estados Unidos.
Ixi, era um spoilerzinho, ele já fez a biografia.
Hoje trabalha muito com os esportes americanos, vai estar lá no Mundial de 2025 também.
Qual que é o nome dele mesmo?
Não posso revelar, mas fiquem ligados nas nossas redes sociais.
Os membros Pode Porco já sabem quem
já,
é?
Já, os membros. Ah. Membro sempre sabe quanto
membro tem,
né?
Tem esses privilégios.
Exatamente, tem mais um privilégio. Você fica sabendo antes de todo mundo quem é o convidado do Pode Porco. Então você se prepara já pra mandar pergunta, pode colar lá pra conhecer. E ó, eu vou ler mais uma mensagem aqui. O Renan Marquezine mandou aqui, ó, a escalação dele, hein? Everton, Mike, Luan, Gomes, Murilo, Piquerez, Aníbal, Rios, Veiga, Rômulo e Endrick.
Então
é uma, gostei, é uma escalação que a gente não tinha falado aqui. Ele tira um ponto e põe mais um meia. Eu respeito a opinião do parceiro, mas eu discordo porque ele perde muita velocidade, né? Já
sem... mas o Rômulo joga aberto pela esquerda.
Quem também, que vai marcar nesse time?
Aquela semifinal no Allianz Parque, ele dá um calor no Marcos Rocha. E o vídeo do Capita, Caio Capita, que passou recentemente pelo Pó de Porco, o canal dele do Celso lá, ele fala que o Rômulo pode jogar com o Veiga, cara. Que o Rômulo tem velocidade, ele pode cair também pelo lado esquerdo. É uma variação que o Abel pode testar em algum momento também, o Rômulo jogando.
Eu posso estar iludido, mas eu vejo esse Rômulo ganhando, tipo assim, nos próximos anos, não necessariamente esse ano, mas eu vejo ele comendo a bola pelo Palmeiras, se Deus quiser, vamos torcer, né?
Boa, ó, o Denis Carvalho mandou aqui, ó, vai colocar o Mike Rocha, certeza. É uma outra possibilidade.
Capaz.
Que a gente não discutiu,
jogar,
né?
Jogar com três zagueiros pode ser.
E aí, aí rodaria um dos três zagueiros, colocaria o Rocha.
Joga
e,
com três zagueiros, mas o Rocha na zaga, né?
Como terceiro zagueiro. Como terceiro zagueiro. E aí, o Mike na esquerda. E ó, tô sentindo um cheiro bom aqui, hein? Que é isso? Esfirra, ó. Eu vou valorizar os nossos parceiros. Mussa Esfirra, não é zoeira não, hein? É a melhor esfirra de São Paulo.
Ah, vai, café Palmeiras. Da manhã?
Avante Palmeiras.
Avante Palmeiras. Tá. Até escrito aqui, bom apetite, tudo começou em 1951. Olha só, começou em 51, que coincidência. Caramba. É o ano do nosso Mundial, viu? Alô. Então, Mussa Esfirra tem várias unidades. Santana, pra você que mora na ZN. Tatuapé, pra você que mora na Zona Leste.
Perdizes e Vila Mariana.
E Vila Mariana. Ou seja, entrega praticamente em São Paulo inteiro. Então, se você quiser... Vou abrir aqui, olha o tamanho da esfirra. Vou até dar uma mordida aqui. Louco. E aí
ele é jabazeiro, hein?
Exatamente.
Ele é jabazeiro, ele sabe fazer.
Olho
no lance!
Enquanto eu dou a mordida aqui na esfirra, eu vou pedir pro Gabriel falar do famoso Kendry Paz, que é o Endrick do Equador.
É isso, Palmeiras hoje teremos um duelo bem legal, né? Porque são praticamente da mesma geração. O Kendry Paes, ele é 2007, mesmo ano do Estevão, que hoje é aniversário do menino Estevão William. Então, parabéns.
Dia, moleque! Brilha!
17 aninhos, tomara que saia mais um gol dele na Libertadores. Aí foi, pra mim, o melhor em campo contra o Liverpool no Allianz Parque, jogou demais. Então, o Kendry Paes é 2007... Um aninho mais novo que o Endrick, cara, maior revelação da história, talvez, do futebol do Equador. É o jogador mais jovem a estrear pela seleção equatoriana. Jogador mais jovem a dar uma assistência com a camisa colombiana. Ele jogou contra o Piquerez, Equador e Uruguai. Deu assistência já pelas eliminatórias. Então, assim, é um moleque que pulou muita etapa.
Ele já tá vendido, né?
Já tá vendido pro Chelsea, os valores ainda são mantidos em sigilo, mas o Chelsea parece que mandou até segurança 24 horas pra ele no Equador, porque o Equador não vive...
Uma boa fase, né?
Naquela alta, né?
Exato, tá? O país tá vivendo uma... guerra civil, praticamente, né? Nos últimos tempos a coisa tava feia lá. Então, vai pro Chelsea a partir de 2025... jogou contra a Itália também o último amistoso aí, inclusive se meteu numa polêmica porque foi pra balada com o Arboleda e ele tem apenas 16 anos, apareceu com o Arboleda na balada lá.
E o Arboleda é forte de balada. O
Arboleda mostrando um maço de dinheiro, o moleque.
Arboleda 16... é forte.
Não poderia nem entrar, talvez.
Levar o moleque de 16 anos pra balada.
Isso é coisa que, né, moleque, mas, enfim, tem que ter cabeça no lugar.
Quem viu o Del Valle e São Lourenço, ele foi disparado melhor em campo, sofreu o pênalti do primeiro gol do Del Valle, jogou demais. Ele é meio misto, ele é meio Hendrick e Estevão, porque ele é forte fisicamente, mas é muito habilidoso. Cai pelo lado esquerdo ali, é muito rabisqueiro. Então, realmente, o Palmeiras tem que ficar muito de olho nesse moleque.
Nome de craque ele tem, né? Porque, basicamente, é as mesmas letras do Hendrick.
E eu acho que ele já enfrentou o Hendrick aí pelas seleções de base, devem ter se enfrentado no Sub-15 aí, entre Brasil e Equador. Mas, realmente, é um duelo interessantíssimo. Vale ficar de olho hoje no Kendrick Paes, porque, realmente, é uma baita contra... E, inclusive, ele pode jogar com o Estevão no Chelsea, né? Porque dizem que o Chelsea é um dos times que tá de olho... E pode investir uma grana no Estevão aí.
Eu sendo jogador, por exemplo, o Chelsea. Cara, o Chelsea já teve de contratação de base De Bruyne, Salah, Lukaku. E os caras não conseguem ter tempo. Não sei se é a crítica, se é a exigência, se é a torcida. Mas os caras não conseguem render lá como estouram e vão render depois. Então, eu sendo jogador, o Chelsea seria um time que eu olharia assim, pô, não vou ter espaço, vou pra lá o quê? Pra ganhar dinheiro? Eu quero jogar nos grandes clubes, né? Jogar, né? Então, não sei. Nossa, o Chelsea é um jogador...
Eu detesto o Chelsea, tem vários motivos pra não gostar do Chelsea, né?
Exato.
Eu não gostaria que o Estevão fosse pra lá de jeito nenhum, mas grana é grana, exato, né? Que se for o Chelsea que vinca a grana, infelizmente não tem o que a gente fazer, né? Recusar, mas eu não gostaria de ter nenhuma cria nossa... Mas o moleque
pode escolher, né? A gente não, mas ele pode escolher.
Exato. E acho que... Você acredita que o Estevão possa ficar até mais de 18 anos aqui? Ou você acha que bateu 18 e ele vai vazar igual o Hendrick?
Chelsea que tomou 5-0 do Arsenal ontem, ó. O Greg vai pegar uma esfirra. Ó, esse cheirinho não dá, né? Eles no Instagram. Mussa Esfirra. MUSSA ESFIHA. Então, no Instagram. Mussa Esfirra. E também, obviamente, que tem no iFood, né? Então, ó. Manda embalo. Já peguei. Já deu um pedaço. Já deu uma mordida, ó. Meu almoço está garantido. Agora, em relação ao Estevão, cara, muito difícil, né? O Estevão, ele é estilo Hendrick, aquele cara que vai fazer 18 e vai embora, né? Eu até achei que o Luiz Guilherme também seria esse cara, né? Esse perfil de jogador, só que não foi vendido ainda, mas ainda obviamente bem. Que tem mercado ainda para ser vendido por um dinheiro grande, né? O Liverpool tinha sondado um tempo, né? E eu concordo com vocês, o Chelsea... além de não estar numa boa fase, eles estão numa transição de gestão, né? O bilionário americano comprou o clube, então ele nem a diretoria, nem o administrativo está ajeitado ainda. Então é pior um jogador chegar no momento de transição do clube, né? Então eu acho que se o Estevão fosse para um clube mais redondo, talvez seria melhor. Só que aí você vai analisar a parte esportiva, né? Em que time que ele chegaria para ser titular num time grande da Europa?
Hoje pouco.
Você vai ver, Real Madrid fodeu, né? Real Madrid até não o Hendrick que a gente não sabe se vai ser titular. Não, e ainda mais se o Mbappé for.
Não vai.
Barcelona tem o Yamal, que é o cara da posição. Não. Então não vai tirar o Yamal.
Com 16 anos.
Que é o mesmo perfil ainda, né? Moleque e tal, então vai demorar pra sair. Aí você vai. Manchester United, talvez é hoje o Anthony, ele agora é titular. Só que também tá uma bagunça. Chelsea, bagunça máxima. City, cara, é legal, mas aí ele ia demorar um pouquinho mais pra.
Não, e o Jesus penou pra jogar com o Guardiola, é difícil também.
Se bem que o Jesus ele chegou jogando, mas aí depois ele nunca foi titular.
Mas teve problema com o Guardiola de querer minutos e o Guardiola, né?
Mas eu sabia que o Jesus, ele é um dos jogadores que mais jogaram com o Guardiola, tipo.
Minutos, não começando de titular.
De jogos, eu digo. Mas aí.
Minutos, porque ele entra no jogo, né?
E aí eu acho que talvez o City seria legal e tal, mas enfim, eu acho que. Quem somos nós pra falar onde é bom ou não? O cara tem mil staff lá que consegue definir melhor. E também tem a questão da proposta financeira, né? Se só o Chelsea pagar a multa, o Palmeiras vai vender pro Chelsea.
É que ele é muito franzino, mas ele faria uma bagunça na Itália.
Também, nossa, na claro, Itália, claro.
Mano, né, esses times italianos não estão numa melhor fase, né? Mas na Itália ia fazer uma bagunça gigante, só que lá é butinada, né? Os caras batem.
Eu acho que em qualquer lugar que ele for, mano, vai se destacar. O Estevão é uma joia bruta. Eu acho que quando o Hendrick foi embora, óbvio que os holofotes vai ser em cima do Felipe Anderson, porque, pô, olha o perfil de contratação. Mas eu acho que ele vai ser, tipo, aquele 12º jogador, tá ligado? Tipo o Denilson em 2002, que sempre entra botando fumaça. Aquele jogador que entra, tipo, fazendo a diferença. E eu acho que se o Veiga não jogar bem, que nem a gente tá falando, vamos supor que o Veiga... Vou bater até na madeira. Caia de rendimento, mano, e continue assim até o final do ano. Felipe Anderson vira meia, Estevão, se tiver bem, entra, e o Dudu na esquerda e acabou, irmão. Não tem.
Só que hoje ele entra nesse ciclo final, né? Porque a gente vai ter um ano para aproveitar ele. Em abril de 2025, talvez ele já esteja dando tchau, né? O Estevão.
Sayonara.
Vamos aproveitar enquanto ele... Tem uma mensagem do Japão aí, viu, Kim?
Depois porra, tem um sayonara.
Eu vou ler aqui, ó. Sou o Zatias. Aí, porca, direto do Japão. Acorda cedo. Caralho, para ver o maior do Brasil. Parabéns pelo trabalho. Acordo cedo, né? Provavelmente ele deve estar falando.
Porque lá ele vê o jogo 6 da manhã.
Passam 12 horas de fuso, né? Então, para você ver os jogos, se o jogo for 9h30 da noite, 9h30 da manhã. Mas se for ver o Bom Dia Porcada, ou pode porcar
massa. Tá vendo de casa, então.
Ou live, fi. Você assiste à noite.
Sofazinho.
9 da noite, 10 da noite. Pá, em vez de assistir Pokémon, assiste nós aqui no Pode Porco.
É isso.
Demorou? Mas é isso, galera. A gente tá chegando no final, então, ó, o feedback de vocês é muito importante. Eu quero que vocês comentem também no Instagram, mande, mano, em todas as redes pra falar de hoje. Greginho, gostou da nossa resenha aqui presencial? Como é que tá as expectativas pro jogo? Dá a sua conclusão aí.
Primeiro agradecer demais aí, né, a galera que acompanha a gente, sempre dá moral, solta o dedo no like, enfim, apoia a gente, é membro, isso faz a diferença demais. A gente sempre tá pensando em coisas novas, né, estamos com o pensamento do Sarrafo lá em cima sempre, mentalidade Abel Ferreira, mentalidade Palmeiras, queremos mais, né, avante por mais. Que quadro novo, né, sempre legal trazer novidades pra vocês. Jogo difícil hoje, mais difícil da fase de grupo, mas acredito na vitória. Acho que o Palmeiras consegue ganhar hoje lá na altitude, se desempenhar bem. Vamos ver o que o Abel prepara pra gente. E, cara, nesses minutos finais aí, enquanto a galera se despede, igual quem falou, manda aqui às vezes o que você quer ver, se sente falta de alguma resenha, tem alguma pauta que falta a gente fazer, ou manda mensagem pra gente direct no Instagram, enfim, a gente... Quer entregar o melhor pra vocês e ter esse retorno de vocês é mais importante pra nós. Segura os porcos e avante por mais. Vamos nessa.
É isso. Tem muita gente perguntando do Zé aqui quando o Zé volta. Cara,
isso é interessante saber.
A gente não tem previsão. Palmeiras há um bom tempo já não divulga prazo de retorno de atleta, né? O Zé tá com uma lombalgia desde a final do Paulista aí. Né? Não sei qual vai ser a evolução. Eu até cheguei a falar com o Zé. O Zé me segue ali no meu Instagram pessoal. Perguntei pra ele, vai jogar contra o Flamengo? Ele falou, pô, não posso falar, tal. O clube não libere. E tem um procedimento.
Tá, né? Certo, né, Gabriel? Lógico, Gabriel querendo furo sempre,
tem
entendeu?
Mas tá certo.
Não, tentei caçar no off se ele jogaria. Porque, mano, eu falei pra ele, pô, você tá fazendo muita falta, Zé. Tem torcedor preocupado com você. Ele falou, graças a Deus que ainda tem gente preocupada comigo. E eu brinquei com ele, falei, cara, a torcida te ama, né? Pelo amor de Deus. Óbvio que tem um ou outro que dá uma cornetada no Zé, mas pelo amor de Deus, Zé, pra mim, é o principal jogador da era Abel Ferreira, e mais que Veiga, mais que Rony, é o pilar desse time. Tomara que volte. Eu acho que ele vai voltar no início de maio junto com o Dudu, tá?
Tamo bem de volante, hein?
Previsão do Dudu é voltar.
Caraca, eu achei que ia ser mais rápido, Zé, mano. Então é um pouco mais velho do que imaginava,
voltar bem,
né? É que a gente já tá em maio, né? Palmeiras e São Paulo vai ser praticamente já maio. Então...
Ah, é verdade. Eu tô achando que estamos no começo do mês. Então,
abril.
Semana que vem, talvez, pode voltar. Então,
exato. Eu acho que contra o São Paulo ele ainda não volta, não.
Mas o Dudu volta em maio, né? Não. Junho, não? Não, ele volta... Então...
A previsão é maio.
Então,
já tá na fase final.
Daqui uns 2-3 jogos aí ele pode voltar.
Vai ser relacionado, vai pro banco, vai ganhar uns minutinhos, né? Claro, voltar já como titular, né?
E só uma coisa, né, até pro Gabi falando das partes finais, mas esse jogo de São Paulo vai ser importante, hein? Pra gente querer o brasileiro, vai ser muito importante. Ele sem treinadora. Na verdade, tá naquela transição, né? O treinador tá chegando já.
Ele já
jogaço.
Ele vai estar lá já. No banco, né? Ele até acompanhou um jogo lá em Goiânia. Mas é isso, né? Zé volta em maio. Dudu também deve voltar em maio.
Bruno Rodrigues também já tá voltando.
Rodrigues também tá voltando. E o pó de porco voando, né, meus amigos?
Vamos que vamos. Amanhã tem pó de porco pra vivaço. Hoje tem Verdão. É isso. Bora que vamos. Se inscreve no canal aí. Ativa o sininho. Dá o like na live aí, minha rapaziada. Estamos querendo bater 100 mil inscritos também.
Solta então é isso. Dedo.
Bora que vamos. Camisetas Olê, olá, também tá aqui. Um salve pra todo mundo aí. Baita trampo também. Para o Alto e Avante, pode pôr, que vocês merecem.
Vamos.
Vlado Napoli também tá por aqui. É isso, vamos que vamos. Agradecer a audiência também de sempre aí que ficou com a gente aí, né, aqui.
É isso, perfeito. Muito obrigado. Mais um formato novo aqui. Agradecer o Rodrigão também, o nosso
baita
produtor, editor, cameraman.
Tamo junto. Polivalente.
Polivalente, igual os jogadores do Palmeiras. Tamo junto, galera. Hoje tem Palmeiras. Avante Palestra.
Siga os porcos. Valeu.